10 horas e 34 minutos no horário de Brasília, está no ar mais um CBN Paraná. E hoje o nosso entrevistado é Luiz Donaduzzi, presidente do Bioparque Farmacêutico com mestrado e doutorado na França. É doutor em biotecnologia. Nós vamos primeiramente cumprimentar o nosso entrevistado. Luiz, satisfação tê-lo aqui no CBN Paraná. Bom dia.
Bom dia, amigos da CBN, bom dia, ouvintes da CBN, é um prazer enorme conversar com vocês. Vamos ver se a gente consegue transmitir alguma informação importante.
Nós vamos agora à CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Ricardo Silveira, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roberto, Gilson, nosso convidado e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Vamos agora a Maringá, então, com o Gilson Aguiar. Bom dia, Gilson, e pode abrir aí as perguntas ao Luiz Donaduzzi.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Bom dia ao senhor Luiz. Agradeço também a presença dele aqui com a gente. A minha pergunta é uma coisa que eu acho fundamental e é talvez o espírito do bioparque do qual o senhor está à frente. A gente tem um país que durante muitos anos começou a se pensar em ciência e tecnologia, só que a gente tem importado mais ciência e tecnologia do que produzido ciência e tecnologia. E agora a gente está diante de uma pandemia em que a gente está importando vacina, de certa forma. Importa, se não a vacina, o insumo, o extrato para a produção dela. A gente precisa mudar isso?
É a nossa sobrevivência. Não é mudar, é a nossa sobrevivência. Hoje a pesquisa científica, 80% da pesquisa científica, está dando cacofonia lá no fundo ou não?
Não, está ótimo.
Tranquilo. Tá bom? 80% da pesquisa científica é feito por 10 países. E o resto importa. Então, nós somos consumidores dessa pesquisa científica. Nós não somos os geradores. Né? Um dia eu pensei, nós podemos fazer um Vale do Silício aqui. Jamais. Eles são os produtores no Vale do Silício. Nós somos os consumidores. Então, para nós, a pesquisa ela é fundamental. Agora, há alguns gargalos nesta pesquisa. As universidades no Brasil foram preparadas para fazer a pesquisa do lado da oferta. Elas te fazem uma caneta, e essa caneta tem patente, e ela, consequentemente, custa mais caro, mas ela escreve melhor? Não, ela tem falhas, porque tem patente. Isso é uma pesquisa do lado da oferta. A sociedade não quer esse produto. A sociedade quer outro produto, que nós temos que instigar as universidades a fazer. O que acontece com a pesquisa no primeiro mundo? Quem toca a pesquisa nos países ricos é nós do terceiro mundão. Tá? É lá que se forma. O aluno se forma nas boas universidades federais, faz mestrado, faz doutorado, e claro que ele tem o direito de ir embora. Todo mundo tem o direito de ir embora do país, desde que consiga. Só que a sociedade depois fica com essa conta. Então, quando um brasileiro lá fora hoje está tendo sucesso, a gente bate palmas aqui. E os países ricos também batem palma, porque um brasileiro é uma mão de obra muito barata. Ninguém quer mão de obra sem qualificação, analfabeta, nos países ricos. Querem mão de obra de alta performance. E a gente sabe fazer muito bem isso. Só que o que acontece? Nós não damos condições aqui para esse pessoal ficar no país. E em função disto, eles vão embora. Hoje, nós abrimos vagas para técnico de laboratório. Técnico de laboratório é um profissional que ganha R$2.000. Veja o que eu estou falando. É um pós-médio. Ou é o cara que fez o segundo grau em técnica, em farmácia, em laboratório, ganha R$2.000, R$2.500, R$3.000, se o cara for muito bom. Apareceu uma montanha de candidatos com doutorado e pós-doutorado. Uma montanha. Hoje um pós-doutor está contente com ganhar R$2.000 e não está conseguindo emprego, porque ele não aprendeu nada. A nossa universidade ela entrou em colapso. Nós estamos com uma educação do início da Revolução Industrial que não mudou nada. É um monte de gente sentado um atrás do outro, o professor é o rei, e ele tem todo o direito de ser, ok? e que as pessoas passivamente vão recebendo uma carga de disciplinas e de conteúdo que não faz mais sentido. Por que eu tenho que estudar cálculo, que é uma matéria difícil de matemática, no curso de farmácia, se eu jamais vou utilizar cálculo? O pessoal do MIT, a maioria não utiliza cálculo. Por que eu tenho que estudar isso? Nós precisamos estudar aquilo que traz resultado imediato para o aluno. Então, é fundamental a gente fazer... Se eu ficar falando desse assunto, eu falo 2 horas aqui com vocês, então eu vou encerrando. É fundamental a gente desenvolver a pesquisa no Brasil. É fundamental, é a nossa sobrevivência. Se a gente não quiser ser cada vez um país mais periférico. A gente já foi ali o 5º ou 6º maior PIB do mundo, hoje já estamos em 12º, alguma coisa assim. Isso é dramático. Então nós temos que melhorar o ensino e dar condições para as pessoas fazerem pesquisa dentro do Brasil. E é possível de fazer isso. Nós estamos desenvolvendo um modelo que a gente sente isso. Segurar o nosso pessoal aqui. Quando eu e a Carmen nos formamos na França, a gente podia ter ficado no exterior. E nós voltamos para cá, porque a gente viu que podia fazer alguma coisa. Hoje, nós temos 5 mil colaboradores, nós tratamos todo dia 30 milhões de pacientes. Nós baixamos o preço do medicamento no Brasil, daquelas moléculas que nós fabricamos, em 25%. Hoje, nós somos alguém aqui. Então, você pode ser alguém aqui, ou você pode ser alguém que é mais difícil lá fora. Vamos tentar segurar esse pessoal bom aqui. Até porque a gente está trazendo para o Bioparque, dentro do nosso... O nosso tempo vai ser curto, isso é terrível. Nós estamos trazendo gente de alta performance na área de TI. Então, é possível trazer para o Bioparque gente muito boa. E esse pessoal dar condições para eles crescerem.
Nessa linha ainda, dona Dúzio, a participação do setor empresarial a proporcionar investimentos para o desenvolvimento dessas pesquisas é determinante também para a permanência desses futuros pesquisadores aqui no país?
Sim, sim. O setor produtivo tem dinheiro, tem recursos. Agora, o setor produtivo quer, no outro lado, resultados. Se não tem resultado, ele não quer. Pesquisadores que não dão resultado, não vai funcionar. A pesquisa é um processo longo. Nós temos 30 anos de pesquisa na prática, só que ela vai aumentando o conhecimento ao longo dos anos e o retorno que isso traz depois é muito grande. Cada real investido em pesquisa, ele retorna para o nosso bolso em 6 meses. Além do mais, o governo, com a lei do bem, paga até 54% da pesquisa. Então, temos que fazer inovação. E quando a gente faz inovação associada ao desenvolvimento de pessoas, eu não tenho número, porque eu não criei um indicador para isso, mas o meu feeling é que cada real que eu coloco no desenvolvimento de pessoas, em 30 dias ele volta para o meu bolso. Em 30 dias ele volta para o meu bolso. Então, desenvolver pessoas é a coisa mais... É o melhor investimento que qualquer empresa pode fazer. E o cara diz, não, o cara vai embora. O cara não vai embora, o cara fica. Então, isso tem que ser feito. Eu trabalhei durante 3 anos com os canadenses para desenvolver um modelo de... desenvolvimento de laboratórios internacionais. E depois de 3 anos eu testei 2 modelos e eu senti que nenhum deles vai. Hoje o modelo que eu vou avançar é pegar 10 doutores aqui do Brasil, com grande capacidade, que tiveram um trânsito internacional, que tem lá fora um contato ainda com o seu professor, e trazer esses caras para o Bioparque e começar a montar laboratórios de nível internacional. Por exemplo, laboratório de nanotecnologia. Por exemplo, laboratório de ciências da computação, laboratório de desenvolvimento de medicamentos, laboratório de biotecnologia, laboratório de vacina. Então, dá para a gente fazer uma série de laboratórios de nível internacional ao longo de 10 ou 15 anos chegar lá. Mas eu estou apostando hoje com os nossos daqui. Ou com o timinho aqui do Cone Sul, onde tem gente muito bem informada também. Com os países ricos eu não consegui avançar. Muito caros, não consegue entregar aquilo que a gente quer e foi decepcionante. Os países ricos querem três coisas da gente: matéria-prima, venda de tecnologia para nós e cérebro. Eles querem cérebro, eles precisam de cérebro. E é isso que a gente fornece.
O Bioparque fica em Toledo, lembrando, no oeste do Paraná. Doutor Luiz, como que estão as instalações de empresas neste local, no Bioparque, diante dessa crise que nós estamos enfrentando devido à pandemia do novo coronavírus?
Ao longo de 3 anos, eu trabalhei com os canadenses e com os europeus para trazer empresas de lá. E não tivemos sucesso. Hoje, as empresas dos países ricos dificilmente vêm para o Brasil. É muito difícil. É outra cultura, é outra maneira de ver as coisas. E eu não tive sucesso. E aí eu me virei para dentro do Brasil e eu me virei para o Cone Sul. E nós estamos... O ano passado era para vir, tipo, 30 empresas. Era para a gente chegar no final do ano com 30 empresas. Ao longo de 2019 e 2020, 30 empresas. Nós chegamos com 109 empresas. E esse ano é para captar mais 200 empresas. Então, nós estamos captando aí, temos que captar um nível de 20 empresas por mês do Brasil e de países da América Latina. Hoje, nós sabemos fazer isso. O Bioparque tem uma série de vantagens. A principal dela é formação de pessoal. É a gente formar mão de obra. Eu lembro de uma empresa que se instalou em Londrina, que precisava 4 mil técnicos, e ela conseguiu 400, porque não tem, nós temos um apagão de mão de obra. Então, hoje nós temos metodologias de ensino capazes de formar gente muito rápido. Nós temos que formar gente com 90 dias, com 180 dias, com 360. Não dá mais para levar 5 anos para formar o cara para fazer alguma coisa. Hoje o cara entra na nossa empresa e ele, no primeiro dia, ele já começa a trabalhar em projeto. Então, ele começa a trabalhar naquilo que ele vai aplicar. E isso começa a entrar dinheiro no bolso desse estudante. E esse estudante está fazendo projetos para as empresas que tem no Bioparque. Um outro grande atrativo do Bioparque é para as empresas, e é ali que nós estamos tendo sucesso de trazer, é a qualidade da mentoria. Hoje, faz mentoria no Bioparque quem tem uma larga experiência, quem já passou por todas as dores do empreendedorismo. Então, uma mentoria com o Éder. O Éder é o presidente da Prata e Dona Dulce, que é a nossa empresa mãe de medicamentos. E uma hora de mentoria com o Éder viabiliza a empresa. Então, porque o Éder já sabe, ontem ele falou 19 anos que a gente está aí aprendendo a fazer as coisas. Então, essa é a jogada, é a mentoria. Depois tem a visibilidade que dá o Bioparque. O Bioparque, tudo que a gente faz é muito sério. E com isto, nós acabamos tendo credibilidade no país. E isto também as empresas acabam levando essa credibilidade junto. Hoje são 4 universidades no Bioparque. É o embrião da nossa universidade. Na Universidade do Bioparque, que está avançando, é um embrião ainda. Temos a Universidade Federal do Paraná, que tem um campus hoje dentro do Bioparque. Nós doamos o prédio, e eu e a Carmen doamos o prédio, e o Bioparque doou o terreno. Hoje temos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com 2 cursos, e temos o Instituto Federal do Paraná. Então, são 4 universidades. Nós queremos montar uma centena de laboratórios de pesquisa, exatamente para a gente dar ofertar essa pesquisa do lado da demanda. E já temos vários laboratórios. Laboratórios ou são nossos, ou são de terceiros, ou são laboratórios compartilhados, ou são laboratórios montados dentro da indústria do terceiro. Então, todas as possibilidades estão aí. Estamos avançando a construção de um hospital de alta complexidade para 164 leitos. E junto com isso também vai vir mais de 100 clínicas médicas. E aí o Bioparque começa a se tornar uma cidade, de 75 mil habitantes. O bioparque vai ser, em 25 anos, uma cidade com 75 mil habitantes, gerando 30 mil empregos, sendo que a metade desses empregos tem que ser na área do conhecimento. As tarefas vão ser feitas cada vez mais automatizadas por máquinas, mas o conhecimento humano ainda vai muito longe a ser substituído. Então, hoje o que se coloca dinheiro no bolso das pessoas é a área do conhecimento, não é mais a mão de obra. Então, nós focamos muito nessa área do conhecimento.
Senhor Luiz, eu gostei de duas coisas que o senhor colocou. Vou começar pela primeira. O senhor falou que a gente fica tentando investir, buscar parceiros em países como Canadá, Estados Unidos, países da Europa. E aí você descobre que tem muita gente perto da gente, dos países vizinhos, aqui no Cone Sul, que se interessa pelo Brasil, se interessa em investir no Brasil e tem relação com o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Sim. A minha primeira pergunta, então vou começar a fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, Sim. A gente deveria olhar um pouco mais porque a gente tem em volta e criar parcerias com o que a gente às vezes menospreza? Segunda questão que eu queria perguntar para o senhor. Nós estamos diante de uma pandemia, precisamos de vacina, temos aos poucos. Se nós tivéssemos mais desenvolvimento científico e tecnológico, teríamos respostas mais rápidas como a este momento que a gente está atravessando a pandemia?
Em primeiro lugar, em relação à visão que nós temos de nós mesmos e a visão que a gente faz do primeiro mundo. Nós temos que parar com essa síndrome do vira-lata. Nós não somos um país vira-lata. Nós vamos, em poucos anos, eu estava lendo ali, questão de muito poucos anos, nós vamos ser o principal exportador de alimentos do mundo, ou de grãos, alguma coisa assim. É uma coisa maluca. Nós não somos um país vira-lata, nós temos todas as condições aqui. Agora, o que, que a gente faz muito mal é o marketing. Nós contamos para os outros que nós somos muito ruins. E os outros nos contam que eles são muito, muito bons. E a realidade não é exatamente essa. Os países ricos estão cheios de mazelas. Também têm as suas mazelas. Eu ia montar um laboratório na América do Norte. Um laboratório de pesquisa. Aí eu fui ver o preço da mão de obra. É 4 vezes o preço da mão de obra daqui. Para um pouco, se eu tenho uma metodologia aqui que seja mais ágil o trabalho dos pesquisadores, a mão de obra vai me custar entre 1/4 e 1/16 a menos do que nos países ricos. Então, eu tenho condições de exportar mão de obra. Tá? Então, nós temos condições aqui de fazer pesquisa, sim, sobretudo na área agro, na área de TI, que está avançando muito, e na junção dessa interface agro-TI. Agora, em relação a vacinas, se a gente tivesse maior produção de vacinas, sim, é provável que a gente pudesse fazer mais rapidamente. Só que o Covid, gente, eu não quero entrar nessa seara complexo do que a gente imagina. Estamos chegando numa onda agora que dava a impressão que a vacina ia resolver rapidamente. E é bem mais complexo, porque tem uma nova variante no ar, sabe bem o comportamento. Eu sei que a gente está... Nós estamos escondidos aqui dentro de uma fazenda, eu e a Carmen, porque se a gente for para um grande centro, nós vamos morrer. E os amigos estão morrendo. Os amigos, os filhos dos amigos de 24 anos estão morrendo. O pessoal ao nosso redor está morrendo. Então, é muito sério o que está acontecendo no país. Agora, nós precisamos ter capacidade, sim, de dar essa resposta mais rapidamente à sociedade, a gente desenvolvendo os produtos aqui. Mesmo que hoje há uma oferta, por exemplo, de matéria-prima, a Prati não ficou sem matéria-prima durante a pandemia, nós corremos pelo mundo, fomos atendidos. Então, há uma oferta em vários países e há um certo equilíbrio. Mas nós também estamos hoje desenvolvendo matérias-primas estratégicas, nós começamos com o canabidiol, porque algumas matérias-primas faltam. A vacina é uma matéria-prima, digamos, é um produto, não só matéria-prima, mas um produto acabado. Eu acredito que agora, com a pandemia, essa pandemia vai haver mais incentivos vai haver mais gente colocando o braço aí para fazer vacina no Brasil.
Muito bem, nós vamos encerrando então a entrevista. Doutor Luiz, muito obrigado. O senhor está no Mato Grosso do Sul, na fazenda.
Eu estou na fazenda. Que pecado, que lástima que temos que tirar a entrevista.
Nós temos compromisso com a rede. Muito obrigado pela participação e se cuide aí, juntamente com a esposa.
Obrigado a vocês, obrigado quem esteve nos ouvindo. Um forte abraço para todo mundo aí. E todo mundo, pelo amor de Deus, cuidado com a saúde aí, que mais e mais alguns meses a gente consegue sair vivo na outra ponta. Forte abraço.
Perfeito. Ricardo Silveira, muito obrigado também pela participação e até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Roberto, Gilson, seu Luiz, a todos os ouvintes da Rádio CBN. Até a próxima quarta-feira.
Agradecemos também a participação do Gilson Aguiar. Gilson, bom trabalho por aí no noroeste do estado.
Bom trabalho para você também, Roberto. Obrigado, Ricardo. Bom trabalho para o Ricardo e parabéns pelo seu trabalho, senhor Luiz. Muito obrigado.
Conversamos com o Luiz Donaduzzi, presidente do Bioparque Farmacêutico, com mestrado e doutorado na França, é doutor em biotecnologia e mais esta edição do CBN Paraná. Agora são 10h55, a gente volta na próxima quarta-feira. Até lá.